Queres começar por aquilo que estávamos a dizer em off ou não?
Qual? Do Pedro?
Exatamente, porque nós estávamos aqui a falar em off. Eu estava-te a perguntar como é que se dizia o teu nome, não é? Se era Wilsa ou Wilsa?
Wilsa.
É Wilsa. E tu disseste o quê?
A única pessoa que chama mal o meu nome que eu não corrigiu é o Pedro, o meu treinador.
Epá, isto tem muita graça. Que é teu treinador há quantos anos?
Desde criança, é o meu primeiro treinador.
E ele não sabe que diz mal o teu nome?
É que eu não sei se sabe ou não, porque eu nunca o perguntei, não tive coragem.
Então, ele vai ver isto agora e vai ter muita graça porque ele vai perceber que teve anos e anos a chamar o teu nome mal e tu nunca lhe disseste nada com vergonha, não é?
Mas está certo, pode continuar a chamar, continuar, não faz mal. Não faz mal.
Mas pronto, é o Wilson. Estão bem-vindas, estão confortáveis ou não?
Sim.
Atletas do Judo, já tivemos alguns colegas vossos aqui. Alguns deles até me deram algumas informações. A primeira pergunta que eu vos quero fazer, pá, é muito simples, porque não tem havido um historial de atletas a virem cá, de desportos de combate também, do karaté, e que dizem que foram para a modalidade, não é porque gostavam da modalidade, era por causa dos jogos.
Não.
Vocês?
Eu fui por causa da comida.
Da comida? Calma, esta aqui é nova. Então ninguém vai para os desportos de combate pelos desportos em si?
Não, eu fui por causa da comida.
Como assim?
Eu estava na escola, certo? E não me portava assim lá muito bem.
Ok. Né?
E há sempre aqueles desportos em que eu mando umas da fita para irem. Eu ia e o lanche era pão com chouriço. Opa, eu ia treinar, mas eu só queria que aquilo acabasse para poder ir comer o pão com chouriço. Eu até comia um, dois, eu dizia que eu não tinha comido para me dar a mais um.
Mas só naquela. No judo? Esse lanche era só para o judo?
Era só para o judo.
Okay.
Era só para o judo. E foi no Sporting. Eu comi aquilo e eu assim, fogo, está. Amanhã eu venho outra vez, próxima quarta toco outra vez, não sei o que mais. Quando eu dei por mim já estava ali, 2, 3, 4, 5, 6 anos, 7, já estava ali, olha, afinal.
Então a razão de tu vires de seres uma atleta do Sporting Clube Portugal e vires este podcast começou tudo por causa de um pão com chouriço.
Um pão com chouriço.
É isso que me estás a dizer.
É verdade.
E tu, Ana?
A mim começou tudo pela ginástica, eu fazia ginástica e balé, okay. O típico desporto que as miúdas pequeninas gostam de fazer. E depois fartei-me um bocado, porque tínhamos que andar sempre todas magrinhas, não podíamos comer isto, não podíamos comer aquilo.
Sim.
E a minha mãe fazia judo ainda na altura, também fez karaté e pronto, e foi aí que eu comecei a fazer judo. Não comecei no Sporting, comecei noutro clube. E foi um bocadinho também para me organizar na faculdade e na escola, porque eu era um bocado desorganizada.
O judo foi para te organizares?
Um bocado.
A tal disciplina e a filosofia do judo, não é? Que ajudam. Okay.
Acho que sim. Acho que o facto de ter aquele, por exemplo, 2 horas de treino e ter aquele tempo ocupado e depois ter pouco tempo para estudar, obrigava-me mesmo. Ok, tenho 1 hora para estudar, vamos mesmo estudar.
É pá, mas isso é uma excelente forma de inverter as coisas, que é não vou para o judo, porque assim tenho pouco tempo para estudar e tenho que me organizar. Essa nunca tinha ouvido.
É um bocado por causa disso. E também para me defender, se calhar. Eu tinha a mania de bater nos rapazes quando era mais nova. E acho que foi um bocadinho por aí que a minha mãe me mandou ir para o judo, que era para me controlar um bocadinho.
Sim, ui, fomos abaixo.
Ui, assim não apareço, pá.
Mas não havia apanhada, não havia isso, não havia jogar a apanhada. É que se queram, no karaté, por exemplo, havia. Não sei, pronto, não sei se no judo havia ou não. Não?
Às vezes nos aquecimentos.
Jogar
assim.
A bola?
Não. Ah, nos aquecimentos. É. Aquecimento, mas... Mas acho engraçado uma coisa que ela disse, que na ginástica tinham que andar a perder peso, sempre magrinhas...
Sim,
e no judo?
Mas é diferente, acho que é diferente. Opa. Ou seja, tu perdes por um objetivo, ou seja, tu tens de ter aquele peso naquele dia, ok, vamos perder o peso, porque é a tua categoria de peso. Agora, na ginástica, a tua obrigação de ter de estar super magrinha para caber num maiô super justo.
E no judo, perder peso para poderes competir, se não deres o peso, não podes competir.
Mas eu só perco 1 quilo, 2 quilos no máximo, não quero mais.
Isso já és tu.
Mas no desporto, qualquer que seja o desporto, há sempre essa pressão de, não é, da nutrição. Até a apresentar um podcast, depois há comentários a dizer que eu estou mais chubby, pá. Em todo lado há essa pressão do peso, pá, fogo, pá. Uma pessoa está sempre, não é? Estamos sempre sujeitos a esse julgamento.
É verdade.
E vocês nesse início, havia mais deslumbramento com o desporto do que hoje em dia ou continuam deslumbradas?
Eu acho que ainda continuo, porque é aquela coisa de andar a porrada. Sempre que, é assim, a parte que eu mais adoro no treino é andar a porrada. Eu, por mim, não fazia as outras coisas, era só randório.
Okay, mas outras coisas, tipo o quê? Trabalhos mais de...
Técnicas. Okay. Por mim, não fazia essas coisas, era só randório. Mas eu faço porque é necessário. Assim, para poder evoluir mais.
Sim.
Mas quando chega a parte da luta, parece que os meus olhos brilham, não sei.
Ok. Sim.
Acho que eles brilham, não sei.
Mais do que quando havia o pão com chouriço, ainda?
Não, pão com chouriço sempre vai ser pão com chouriço.
Quando é que terminou o pão com chouriço? Por exemplo, agora no treino do Sporting, não há no final um pão com chouriço?
Ah, agora não. Até, pronto, não faz mal. Mas...
Fez.
Não faz mal.
E vocês no início tinham... Quando há no judo, os primeiros anos, associa sempre à progressão no cinto. Vocês faziam uma grande festa quando tipo, ia passei do branco para o amarelo. Havia isso ou não?
Sim, eu fazia, mas a parte má é que a seguir toda a gente nos tinha que projetar, portanto eu ficava feliz por ter conseguido o cinto amarelo ou o cinto laranja, mas a seguir só queria ir para casa porque não queria ser projetada.
Ah, mas que cada vez que sobes no cinto tens de ser projetado?
Sim, é uma tradição no judo que é passamos de cinto, toda a gente do treino tem que projetar, na pior técnica, na pior técnica de cair.
Epá, então, não sabia disso.
Então não é muito fixe.
Mas como é que é o critério para subir de cinto? Há tipo algum... É muito objetivo ou é tipo, olha, estás a treinar bem, passas?
Opa, depende, mas há grupos de técnicas que tens de saber com certas cores de cinto.
Uhum.
Por exemplo, já no cinto preto já temos de saber praticamente todas as técnicas em japonês, tudo bem específico. Mas agora eu, quando passei dos outros cintos, não me lembro bem...
Mas quem é que decide? Quem é que decide isso aí? É o vosso...
É o treinador? Treinador, sim.
Ah, ok.
Já para o cinto preto, não. Temos que fazer o exame. Temos que ir ao curso, saber os nomes, fazer bem as técnicas, à esquerda, à direita e...
Fazer um exame?
Sim.
Sim, okay. Temos mesmo um curso de 3 meses em que estamos a aprender as técnicas todas de jute, que nós aprendemos desde miúdos.
Ok.
E depois, basicamente, temos de saber mais algumas coisas em japonês. Por exemplo, quem é que criou o jute, que foi o Jigoro Kano. Coisas fora das técnicas de judo, por exemplo, como é que se usa o fato de judo, que é a parte do judogi, e depois basicamente, passado 3 meses, temos um exame em que temos, acho que é 3 juízes a avaliar antes de passarmos ou não de cinto.
Okay. E há quem chumbe.
A sério?
Sim.
Ah, sim, senhor.
Eu não chumbei, não olhes para mim que eu não chumbei.
Eu também não.
Eu não chumbei.
Ok, mas pronto, mas é uma coisa muito prática. Vocês falam um exame, imagino-vos logo, em cadeiras, ok, é tudo sempre prático.
É como se fosse um treino de judo.
Ok.
Sim.
É como se fosse um treino de judo.
Ok, e tem que saber tudo, os nomes todos em japonês?
Sim.
Ok, deem-me só alguns nomes, tipo, que vocês sabem em japonês do judo.
Ogosh, Tayotosh, Ushimata, Morotesionagi... Sasai, Osoto, Eri...
Não parece que estás a ouvir uma emenda do sushi. Não parece tipo um combinado nigiri, está aqui. Yeah. Mas isso depois com o tempo também é uma coisa super orgânica. Vocês usam essas técnicas depois no combate, certo?
Sim.
Quer dizer, é uma maneira... Ou seja, a parte que nós aprendemos no curso é muito... Como foi mesmo aprendido o judo inicialmente.
Okay. Mais específico.
Mais específico, depois é feito algumas adaptações às técnicas. Como é óbvio, muitas técnicas que são aprendidas, nós chamamos Gokyo, que é o número de técnicas que nós temos que saber, não são iguais às que nós fazemos em competição. Há uma adaptação.
Mas isso deve afastar pessoas do judo, não? Tipo, ter que estar a decorar os nomes e isso não chega a uma altura que as pessoas pensam, epá, vou para o badminton que isto aqui tem, não?
Eu acho que não, porque eu no princípio não sabia o nome, não sabia nada. Era só mesmo pão com chouriço, mais nada. É verdade, mas eu não sabia.
Faz-te lindo.
Com o tempo eu fui aprendendo sem... Eu via os treinadores a falarem, eu metia, assim, sim, Morote, não sei o que mais, e com o tempo já sabia os nomes todos, praticamente.
Uhum.
Sim. Só que pronto, temos que fazer o exame.
Uma dúvida que me surgiu enquanto estava a preparar isto, o judo é um desporto de combate ou é uma arte marcial?
Epa!
Essa pergunta é difícil.
Porque eu vi, eu fui aos fóruns mais obscuros do Reddit... ver coisas sobre o judo e havia esta questão lá. O que é que era o que é considerado o judo? Se é uma arte marcial, se é um desporto de combate?
Não pode ser as duas coisas.
Qual é a diferença de uma e de outra?
Opa.
Sim, eu acho que pode ser considerado as duas coisas. Porquê? Porque judo em japonês quer dizer via da suavidade.
Que não é nada.
Da suavidade?
Exatamente. Que não é nada. E dizemos que é um desporto de combate, parece um bocado como ao boxe, que é muito contacto e muita agressividade.
Uhum.
Portanto, eu acho que nós podemos também dizer que é uma arte marcial por ter essa parte da suavidade, que não tem muita, mas...
Ok, mas a arte marcial, eu associo logo quase a uma coreografia, a arte, ou não? Não é bem isso, não é?
Não.
Também tem a parte de combate. É ali, está no espectro, está no meio.
Acho que está no meio,
por
exato.
Isso tem que ser as duas coisas.
Então, mas para mim, imagina, encarregado, vamos falar agora, então, pá, o judo na formação é uma modalidade que tem, não é? Das maiores modalidades. Para um encarregado de educação que esteja agora a ver isto e esteja indeciso entre meter um puto no judo ou noutra arte marcial ou desporto de combate, porque é que ele tem que fazer? Se calhar até lhe dá mais jeito meter o puto no jiu-jitsu, que tem tem um ginásio ali ao lado de casa, porque é que há de fazer mais 5 km para ir para o judo e não para o jiu-jitsu?
Eu acho que o judo transmite vários valores, como é a questão do respeito, de entreajuda, da questão da organização também, que é precisa, de que nós temos aquela filosofia que para evoluirmos, ok, é um desporto individual, mas para evoluirmos no judo é preciso um parceiro de treino e é preciso nós estarmos dispostos a cair, mas também a saber fazer técnicas como deve ser. E acho que é muito essa questão que os miúdos por vezes esquecem, que é a entreajuda que é preciso haver entre os colegas.
Mas é individual, não é? É uma coisa individual.
Acaba por ser individual, mas para essa criança evoluir e conseguir ser melhor, ela também precisa de vários colegas e de uma equipa para conseguir também ser melhor atleta.
Porque nós temos que... não conseguimos fazer a luta sozinhos, por exemplo. Por isso não dá. Por isso é
um desporto individual na competição, mas depois na prática, no treino, é curioso isso, porque os desportos individuais, muitos deles, o treino, sei lá, ténis de mesa, tipo, ténis, são individuais e o treino também é individual. A vocês o treino é com mais gente.
Sim.
Portanto, aí... Então, mas se tivessem de fazer um pitch, imaginem que... Estamos, pá, tipo Shark Tank. Imaginem, vocês inventaram o judo em 2023. Vocês são as duas criadoras, pá, judo, modalidade portuguesa, vocês inventaram isto e vocês têm que vender, pá, nunca ninguém ouviu falar no judo, e está um grupo de 4 jurados milionários que investiram, acabaram de investir não sei quantos capas em ioiôs de cortiça e vocês têm que os convencer que o judo é uma modalidade incrível. E que vocês é que inventaram. Como é que vocês vendem o judo? Vendam-me agora. Imagina que eu sou. Olha, estamos aqui 3 pessoas, somos os 3 jurados. Como é que vocês me vão vender o judo? Olha, tive aqui uma ideia.
Venha comer o pão com chouriço de graça.
Pá, há aqui um padrão que é. Eu gosto do contraste. Que é, a Ana já falou 50 vezes: organização, organização, organização. A Wilson, pão com chouriço, pão com chouriço.
É só comida, comida, comida.
Opa!
Importante, podes viajar também com o judo.
É, podes viajar.
Ah.
E podes aprender a falar o inglês.
Ok. Mas atenção, nestas coisas, para fazer o pitch a alguém para investir, o que é que diferencia? Porque outras modalidades também podes viajar. Não é? Eu vou para o futebol, posso viajar. Ou seja, como é que vendem o judo como modalidade? Olha, isto aqui é uma modalidade para investir.
Aprender a defender.
Uhum.
Ter respeito pelo outro.
Sim,
pode ser. Mas sentes que isso é lenga-lenga?
Não, não sinto. Porque eu já senti na pele, não é? É verdade mesmo.
Ok.
É verdade. E a acalmar-te.
Sim.
É verdade. Porque eu posso estar super chateada, tipo 90%. Mas eu começo a fazer judo, parece que eu esqueço tudo. Parece que tudo à minha volta não interessa.
Uhum.
Por isso, então, acho que ajuda bastante.
Mas eu, enquanto investidor, por exemplo, há 40 anos atrás investi em acupuntura, que tinha o mesmo eu estou agora a fazer a advogada diabo, que tinha o mesmo fim e já vi curso de meditação. Porquê é que eu devo fazer o judo em vez disso?
Porque é uma descarga de energia. Tu na acupuntura estás simplesmente ali a existir, a levar com agulhas e mais nada. Acho que no judo, o facto, é o que ela estava a dizer, quando estamos super chateados e vamos para o treino, acho que nos ajuda a descarregar as más energias, o dia ter corrido mal. Coitado da pessoa que está a fazer connosco, mas pronto.
A mim ajuda-me bastante.
Mas acho que ajuda bastante nisso, né? De descarregar as energias quando estamos muito chateados.
Uhum.
Acho que é isso.
Ok.
Porque eu chego lá de manhã, toda mal disposta. É que é toda a gente. Bom dia, Wilson. Bom dia. É que eu não respondo, porque é aquela coisa. E de manhã já estou chateada já. Mas começo a treinar. Bom dia, João. Bom dia. Oh, Wilson, para lá, por favor. É que já sei que eu vou treinar, que eu vou fazer randori.
Sim, por isso.
já está tudo bem. Para mim já está tudo bem.
Convenceram-me, estou disposto a investir, mas ficam 75% dos ganhos.
Se nós somos duas,
então dividem 25%, 12,5% para cada.
És muito forreto.
Opa, isso não dá.
Os investidores é assim: os investidores cobram, mas ficam com tudo. Pá. Vocês ficam com a ideia.
Sério.
Vocês têm a vitória moral, a ideia. Então, agora ao contrário, agora são vocês o investidor e agora têm que ver problemas no judo,
lesões
graves.
Qual é a lesão mais comum no judo?
Sim, posso falar por experiência própria. Eu fui operada duas vezes ao ligamento cruzado anterior, do joelho. Acho que é muito o joelho, os ombros.
Isso é de bola também. Isso é uma lesão muito comum no futebol.
É, sim, senhor.
Essa é a lesão mais comum no judo também?
Acho que sim, no ombro também.
O joelho, o ombro.
É, o ombro, sim.
Porta clavícula. Mas eu não sou muito boa com lesões. Por isso não tenho muito o que falar.
Boa? Como assim? Não tiveste muitas lesões?
Não tive muitas lesões. Então. Isso é muito bom. Por isso que eu não gosto de ir à fisio. Porque quando eu vou à fisio aparece sempre mais alguma coisa. Por isso eu digo, não dá.
Sim.
Não dá. Não gosto.
Então as lesões, vem há mais algum problema enquanto investidoras?
Eu acho que é a frustração de quando não conseguimos atingir um determinado objetivo. Porque, por exemplo, eu e ela somos séniores, se calhar temos um objetivo um dia de chegar aos Jogos Olímpicos e às vezes é difícil lidar com a frustração de... Porque no judo é muito assim, nós perdemos o primeiro combate numa prova, não há repescagem, não há segunda oportunidade, uhum, e até podemos ser melhor do que o outro adversário, portanto, eu acho que é lidar mesmo com a frustração.
Isso depende dos dias, não sei. Depende dos dias, depende dos sorteios, os sorteios também às vezes ajudam bastante. Mas eu não... Eu digo isso por mim, eu não penso nos outros, penso por mim. Uhum. Seja lá qual for o sorteio, dou sempre o meu melhor. Se não deu certo naquele dia, porque não tinha que dar, mas eu não vou desistir só porque não deu certo naquele dia.
Sim.
E eu judo tem essas coisas.
Uhum.
E tem também, para os investidores, tem perda de peso, que não é muito bom. Não é muito bom perda de peso.
Mas não podes comer pão com chouriço.
Perda, tá, o controle de peso, não é?
Sim. Ou seja,
sim, mas isso é em qualquer modalidade, não é?
Mas nem todas.
Bem, se fores falar de halterofilismo, não. Mas...
Pois, nem todas. O judo é aquela coisa. Perder o peso. Aí já estou mal disposta.
Mas que é para competirem na categoria do vosso peso, é isso?
Sim.
Uhum. Pois, o Jorge falou quando veio cá, falou das dietas que ele fazia, tipo, antes dos Olímpicos, ou assim, não é? Que perdia peso de uma forma, pá, imensos quilos em poucas semanas.
Sim.
Ou seja, vocês, imaginem, quando vão para uma competição, sei lá, pá, um atleta do judo normalmente consegue perder, sei lá, tipo, numa semana 5 quilos?
Consegue.
Às vezes mais.
Até mais.
Tem que ir para o judo.
Tem que perguntar ao Miguel Alves.
É o próximo a ficar.
Perdi 10 quilos numa semana.
Perdeste 10?
Eu não, Miguel Alves.
Ah, 10 quilos numa semana. Uhum. Mas só que ele não abriu a boca. O que é que ele estava a
só que depois isso na prova já não ajuda muito. Já estás todo fraco. Não ajuda muito.
Sim. Pois, parece aquelas exibições, sabem, de culturismo.
Sim.
Que eles vão para lá e parecem uma passa. Estão assim, não é? Vão para lá. Vão para o solário primeiro, ficam castanhos, não é? E depois estão lá e parecem uma passa daquele... Assim. Olhem, esta minha analogia com programas de TV não foi inocente. Ah. Estava aqui a falar do Shark Tank, não sei o que, isto não foi inocente, não é? Porque a pessoa mais experiente aqui em televisão neste podcast hoje é a Ana, não é? A Ana já teve no Big Brother. Não, já teve no Masterchef. Oh. Já tiveste no Masterchef. Isto aqui é uma informação dada pela Wilson. Como é que foi a experiência?
Primeiro foi inesperada, porque eu não sabia cozinhar, atenção.
Não sabias antes de ir?
Não, não sabia cozinhar. Então, em 2021, estávamos no meio da pandemia, fechados, e eu sou aquela...
Pausa. Pausa, por favor. Como é que uma pessoa que não sabe cozinhar vai para o Masterchef?
Yeah, mas como é que
aprendi a cozinhar num mês, pai.
Não. Não.
Epá, mas espera aí.
Não.
Eu vou começar a duvidar dos critérios que eles têm. Ou ninguém se está a inscrever para o Masterchef. Eles foram buscar uma pessoa que só sabia fazer torradas um mês antes. O que é que se passou? Não é? Como é que tu te qualificaste para aquilo?
É assim, eu tenho alguma capacidade de aprender rápido. Então, eu já vi os Masterchefs, tipo, desde que ele começou, quase.
Pois, mas isto é importante.
Então eu sabia mais ou menos os critérios que eles usavam para, em relação aos pratos e tudo. É, e eu no último dia de inscrições, ok, vais estrear um novo Masterchef, bora lá, vamos tentar. E mandei para lá o currículo, supostamente, qual era a minha experiência, que era nula, vamos assim dizer. Só que eles chamaram-me a primeira vez.
Para o ano estou aí.
Olha, eu acho que devias. Eles valorizam muito tu sabes falar, portanto.
Pô, não estou aí.
Não, vocês têm assim. E isso tu dizes de veres muito o Masterchef, acho que às vezes quase que mais tipo, ires a um reality show ou ires a esse tipo de coisas, conta mais tu percebeste televisão do que percebeste cozinha, por exemplo.
Sim,
nesse caso.
Exatamente.
Pois eu vi. Eu lembro-me de ter visto lá quando fizeste aquele arroz.
Não vamos falar desse arroz.
Não sei se é o que estás a falar, que não sei se aplicaste a tua filosofia aqui e a disciplina do judo para cozinhar este prato, que foi, acho que foi o que te lixou, que foi o peixe espada preta.
Foi sim, foi.
Foi
sim, eu lembro.
Senhora.
Foi, eu lembro.
Ironicamente, aqui a espada tem aqui uma ligação com os esportes de combate, não é?
Foi péssimo. Primeiro porque eu sabia que o peixe espada só podia ser grelhado ou cozido. E eu lembrei, cozido não, aliás, grelhado ou assado. E eu pensei assim, ok, vamos grelhar ou fritar. Mas... eu esqueci-me dos ingredientes, porque aqui só temos 3 minutos no supermercado, aquilo é impossível. Eu trouxe meia dúzia de coisas, trouxe o peixe, que era o mais importante, trouxe o arroz e uma manga. E eu assim, ok, o que é que vamos fazer?
Tu fizeste o quê com a manga?
Arroz com molho de manga e limão. Oh, Estava uma maravilha.
Ah, é? Por isso é que foste eliminada.
Não, calma.
Mas estás a dizer, mas o pior é esta pressa que tem que se ir ao armazém buscar, não é? É preciso uma preparação física para ir buscar todos os ingredientes. Aliás, vocês como atletas, cá até era melhor.
3 minutos.
Sim, dão 3 minutos. Aquele supermercado é gigante, é do Alcorte Inglês. Aquilo tem bué de coisas para tu ires buscar e dão 3 minutos. Depois eu cheguei lá e não tinha nada para fritar o peixe, né?
E tu nem sabes onde é que as coisas estão, não é?
Não, é horrível.
E depois é 12 minutos para cozinhar um cozido à portuguesa para 47 pessoas.
Acho que era 45, por acaso.
Então, se fosse para cozinhar uma
cachupa. 45 minutos?
Okay. Então, se fosse para cozinhar uma cachupa, não dá.
Não.
Pois.
Mas ias fazer cachupa com peixe espada preta?
Não, estou a dar um exemplo.
Ah. Epá, mas tu então, peraí. Briefing, agora tens de fazer uma cachupa. Tens 3 minutos para ir lá. O que é que tu ias buscar?
Ia buscar milho, que é muito importante, né? Presumo que seja carne. Arroz. Não leva arroz.
Não leva arroz?
Agulhas.
A feijoada leva arroz, por isso é que eu estou a perguntar.
Não.
A cachupa não leva arroz?
Não. Não.
Também estava convencido.
Sabes que eu nunca comi cachupa, né?
Não.
Então qual é que é o hidrato? Qual é que é a base?
É o milho.
Ah, é só o milho?
É o milho.
Ah. Eu acho que já comi uma cachupa com arroz, pá.
Não.
A não me enganar.
Podes ter a certeza que sim.
É.
Não.
Possível.
Então leva só carne e milho?
Leva carne, milho, chouriço, batata doce, cenoura. Leva tudo. Aquilo é um montão de coisas. Por isso é que não dá tempo a cozinhar no Masterchef.
Não dá. Péssimo.
Não. Yeah.
Só o milho demora muito tempo a cozinhar.
Mas o briefing era fazer o que quisessem com o peixe
espada? Com o peixe espada, exatamente. E eu pensei assim, ok, não consigo fritar o peixe, vamos cozer o peixe. E eu assim, ai, peixe espada preto não se pode cozer. Pois é que me disseram isso que eu não sabia. Fui cozer o peixe desfez-se todo.
Yeah,
eu parecia papa. E eles disseram, ok, o arroz está maravilhoso. E até passavas com o arroz... Mas o peixe-espada é péssimo, pode ir para casa.
Parecia uma sorda de
literalmente. Peixe-espada. Eu nem quis provar aquilo. Neste momento eles comem aquilo frio, portanto aquilo ia estar péssimo.
Mas ainda por cima.
Há imagens disso ou não?
Nem sei.
Eu tentei procurar no YouTube, mas não encontrei. Mas isso foi em que fase?
Não sei. Aquilo foi no primeiro episódio de todos.
Ah, foste logo no primeiro?
Foi sim, senhor. Imagina, mas tivemos coisa tipo 3 provas antes, ainda antes de ser gravado, e só depois é que fizemos essa do peixe-espada.
Ok, ok. Assim,
não há imagem.
Pois, eu vi essa receita. Mas isso é a tua receita?
É, sim, sim.
Epa!
Então, queres ler a receita, Ana, já agora?
Posso ler, que eu não sei se... Eu acho que inventei um bocado para aí. Então, isto leva peixe-espada preto desfiado, azeite, vinho branco, arroz carolino, folha de louro, cebola, alho, manga, laranjas... Afinal, por laranjas
foste
também.
Foste buscar isso tudo em 3 minutos?
Foi isso.
Ganda atleta, porra.
Coentros, limão, sal e pimenta.
Ok.
Não sabia que tinha posto laranja. E a manga e laranja. Coisa estranha.
Imagina o que é que era tu num supermercado mesmo. Tipo, tinhas 3 minutos para fazer as compras todas que querias. E entravas no supermercado, agora tem 3 minutos.
E eu não dava.
Não dava, é.
Ainda por cima sou aquela pessoa bem indecisa. Então, mesmo que eu vá buscar uma cebola, eu vou estar ali a escolher qual é a melhor cebola.
É.
Portanto, 3 minutos é horrível.
Até para fazer como?
Não dá.
Meu Deus.
Ah, mas a cebola e o alho eles já tinham lá em cima da mesa, pelo menos. Dá para fazeres o refogado.
E quando disseram vai para casa, tu disseste o quê?
Ah pá, eu fiquei triste, mas...
Eu acho que não aguentava.
Yeah.
Vai para casa o quê?
Mas tu foste a única que saiu desse programa?
Não, porque nessa edição fizeram uma coisa diferente, que foi... Na primeira prova todas que eu fiz, que foi fazer... Acho que fiz caril de frango.
Sim,
com
esse
uma,
foi que tu fizeste a primeira.
Um sumo de fruta, acho eu. Eles entregaram 10 aventais brancos, e 5 ou 7 aventais pretos. E esses aventais pretos tinham que fazer mais uma prova, que era essa do peixe-espada preto.
Ah.
E depois acho que eliminaram 5 desses 7. E pronto, fui uma das eliminadas.
Ok, então partilhaste a derrota com mais gente, não foi tão... Mas nem deu para te habituares, não é? Porque dois programas, três, tu depois, quando há a despedida, há aquela coisa do abraço, não é? Já havia um grupo, não é? Foi logo o primeiro. Mas já tinham tido provas antes, não era?
A nível de grupo, não. Ou seja, nós tivemos aquela prova que eu fiz o caril, mas depois ficámos uma semana numa casa, todos juntos.
Ah, foi?
Yeah, foi fixe. Não podíamos dizer a localização a ninguém.
Por isso é que não foste treinar, não é?
Yeah. Eu estava lesionada. Tá?
Olha.
Mas agora já podes dizer, não é que era a casa. Mas deram-nos boas condições ou não?
Bem, é uma casa gigante, no meio, acho que era no meio de Sintra, ninguém podia saber onde é que era, E basicamente ficámos lá todos os concorrentes, claro que alguns não se davam muito uns com os outros.
Sério? Já havia isso?
Já havia isso. Havia pessoas que literalmente estavam ali na desportiva, ok, vamos criar relações com as pessoas, outras pessoas não. É só estudar. Mas foi fixe.
E houve algum jurado que lixou, ou não?
Não, eu gostei de todos, por acaso.
Agora podes dizer.
É assim, o que eu gostei mais foi a Marlene Vieira, mas não gostei muito do Oscar. Pronto,
fica... O erro número um nestes programas é tu ires a tentar buscar o olho a um jurado.
É mesmo.
Tipo, não, tipo o que fazem no The Voice, que vai lá um, sei lá, vai lá um, alguém cantar uma música do Fernando Daniel.
E o Fernando Daniel é
jurado, não é? O Fernando Daniel é jurado. Exato, é. O que é que ele vai dizer? Ele não pode dizer mal. Mas está, não vai ter um feedback honesto, não é? Vai ser aquela de, está muito giro, mas não gostou. Tipo, se tu vais para a Marlene, a especialidade dela é uma magrete de pato, tu vais fazer uma magrete de pato, ela vai dizer mal. Não vai.
Eu fiz um caril porque o Vitor gostava, o outro chefe gostava imenso. Então acho que foi
bocado. Não, mas isso não estás a ver. O que é que tu fizeste?
Ele assim, isso fez-me lembrar de Moçambique e tal. E eu assim, minha mãe também viveu em Moçambique. Oh, pá, está bom.
Estás a ver, mas é batota, pá, tu vais apelar ali ao sentimento,
afinal,
não é?
Afinal.
Achas que safavas num programa de Masterchef?
Claro! Sem dúvidas nenhumas. Eu cozinho bem, super bem. Só que eu não gosto de cozinhar.
Com total liberdade, qual era o prato que fariam cada uma?
Fazia frango a brás.
Frango a brás, boa.
Sim.
Bacalhau com natas.
Eu não gosto de bacalhau, por isso.
Mas são pratos que exigem a dispensa, tinham que correr bem.
Sim. Já estamos habituadas a correr.
E numa VT lá do programa não tiveste que lidar, não disseste com aquela frase clássica de sou atleta de judo, tive que hesitei aqui entre o judo e a cozinha.
Sim, e depois disseram, tens de ser uma frase que, por exemplo, vais homenagear não sei quem, ou uma frase assim que toca as pessoas, ok, vou dizer o quê. Depois eu disse, vou homenagear a minha avó, pronto, por acaso era verdade, mas pronto, mas essa toca sempre, né? Então pronto, mas gravámos para aí umas 10 vezes, foi horrível.
Mas saiu essa frase da avó?
Saiu, sim.
Saiu? Foi ela que me escreveu?
Não, essa parte não, essa parte.
Mas podes inventar sempre, Mas falaste no judo ou não?
Falei sim, senhora, disse que era atleta e estudante de psicologia.
E não te perguntaram, se tivesse a optar entre o judo e a cozinha, qual é que optava?
Perguntaram, disse assim, não, o judo.
Disseste?
Não perguntaste? Isso mesmo.
Não, mas... tu tens que comer o júri. Agora é a cozinha.
Tem que comer o júri?
Sim, comer o coração deles.
Yeah. Não, eu disse, gosto muito, a cozinha é o meu, como é que é? Disse que era a minha terapia, ou que eu disse alguma coisa do género.
Mas num programa, no Masterchef, disse isso. Quando perguntassem, aqui, disse sempre o judo, lá a cozinha.
Pronto.
Temos de saber para onde é que vamos, não é?
Eu não consigo manipular respostas, foi difícil.
Olha, e fazendo aqui a ponte, já que estamos aqui no domínio televisivo, fazendo a ponte para a cobertura televisiva do judo, hoje em dia, onde é que se pode ver judo?
Sem pagar?
Sim, sem pagar. Sem pagar.
Em lado nenhum.
Não, sem pagar podes ver logo em direto. Em direto podes ver onde? Sem pagar. E ipon.org. Sem pagar.
Mas isso é um multinacional?
É internacional.
Ok.
Mas a partir dali, se não for em direto, já não consegues ver sem pagar. Nem eu pago para ver.
Mas isso tem cobertura, por exemplo, das competições portuguesas?
Acho que não.
Não, houve uma prova que foi transmitida pela Sport TV. O Grand Prix.
O Grand Prix da Almada.
Ok. Sim.
Quando é assim provas com um nível competitivo já bastante elevado, o Grand Prix, campeonatos da Europa, normalmente há transmissão. Mas só dos blocos
só
finais.
Ali, depois já não consegues ver.
Por exemplo, nesse Grand Prix da Almada, estavam a falar, vêm atletas estrangeiros competir cá?
Muitos.
Sim, porque é uma prova que conta para o apuramento olímpico, então este ano que já conta, mesmo conta 50% dos pontos, já é bastante bom, então vieram muitos atletas este ano.
Vocês, para qualificarem para os olímpicos, têm vagas nacionais ou concorrem com vagas europeias também? Ou com... Como é que funciona?
Vagas europeias também.
Mas não há, por exemplo, não há garantia, tipo, olha, Portugal tem X vagas para qualificar para os Olímpicos a nível de judo, não há?
Não.
Apenas sabemos que só pode ir um por cada categoria de peso. Sim.
Ok. Mas depois estão a concorrer com estrangeiros também.
Sim.
Mas é a nível que é europeu, mundial, é como?
Mundial, tudo.
Mundial. Só que depois há uma cota para cada um dos países, ou seja, acho que podes levar, cada continente pode levar os 4 melhores atletas. Sim. Então, por exemplo, se eu não estiver naqueles lugares que são exigidos pela Federação Internacional de Judo, se estiver dentro da cota, posso ir.
Ok. E nenhum canal português faz cobertura das competições portuguesas? Nada?
A Sport TV, às vezes passa algumas coisas.
Sim, a RTP também. Sim.
Como é que se torna o judo mais atrativo para passar em horário nobre ao domingo às 8 da noite? Um combate entre a Ana Agulhas e o Wilson Gomes em vez de estarmos a ver o Valtudo.
Acho que iam gostar de ver o combate. Seria interessante.
Porque não, não é?
Não, seria interessante.
Mas como é que se conseguiria isso? Como é que conseguiria competir com formatos de, ou seja, pá, nem que seja com outros esportes? O que é que acham que se podia fazer?
Eu acho que acima de tudo tem muito a ver com os resultados que o judo tem a nível internacional, porque antigamente ouvia-se falar de Telmo Monteiro, Jorge Fonseca um bocadinho e pouco mais, e acho que o facto de agora termos mais atletas a medalhar, isso dá-nos alguma visibilidade. Eu acho que tem muito a ver com os resultados e com o apoio que nos é dado por patrocinadores, que ainda é pouco, porque senão acho que é difícil competir com outras modalidades.
Mas tem historial em Portugal, é das modalidades que tem historial.
Sim.
Agora tem mais.
Agora tem mais.
Sim. Aliás, chegou a ser a única medalha que nós tivemos nos Olímpicos, não foi? Quando foi a Telma? Acho que foi a única medalha que nós tivemos nesse ano, não foi?
No Rio,
exatamente.
Foi a Telma, sim.
Portanto, há aqui o historial de... é uma modalidade que vence.
Sim.
Vocês foram... calhou ou porque é que foi... vocês falaram, pronto, do pão com chouriço e isso, mas tinham experimentado outras modalidades?
Eu experimentei rugby.
Mas... A sério?
Sim.
Tu gostas de tareia, não é?
Eu experimentei, mas não gostei muito.
Não gostaste?
Não gostei muito.
Eu fiz um bocado de tudo.
Ginástica?
Ginástica, basquete, hip-hop. Foi tudo um bocadinho. Sim, eu não tenho jeito nenhum. Até cantei. Já tive aulas de canto e de música e tudo, mas...
Essas coisas eu não sabia.
Mas hip-hop a dança, é isso?
Sim.
Ok.
Mas péssimo.
Não é o hip-hop que agora vai ser modalidade olímpica?
Acho que sim.
Ou dança.
Ou breakdance.
Breakdance. Não, é breakdance?
Acho
é breakdance.
Vai ser. Acho que vou mudar de modalidade.
Pois é, sim, já que estamos. Olha, excelente ponto. Continuando a cobertura televisiva, para quando dança comigo com a Wilson, a dançar um funaná com o Marco de Camilis, para quando? Tem que surgir o convite, não é?
Sim. Tem que surgir o convite, senão não dá.
Então, mas tu, pá, isto foi uma informação da Ana e não só da Maria. A Maria também falou nisso, que tu já entraste em videoclipes, disseram-me aqui, não é?
Fofoqueiras.
Já entraste em videoclipes de cantores internacionais, de renome, e não me disseram é quais?
Também não vou dizer.
Porquê? Não, temos aí, consegues meter, Ana?
Eu sei qual é a música, se for preciso.
Não.
Mas, ou seja, mas danças mesmo? Tens aulas de dança? Tipo...
Não,
é
tenho.
Só. Okay.
Isto já está no sangue. Isto é.
Okay.
Já está no sangue.
Sim, mas quando é que começaste a dançar? Mas foi tipo sozinha?
Não, eu danço desde pequena. É assim, na minha casa toda a gente gosta de dançar, principalmente a minha mãe. É aquela coisa, eu vejo a dançar e estou ali, mãe, posso dançar contigo. E já estou ali a dançar e quando eu dei por mim já aprendi a dançar, que eu vejo o meu espelho e digo. Afinal, sei. Tipo, aquela coisa toda assim. E às vezes ponho vídeos no Instagram a dançar, isso mais aquilo, e houve cantores cabo-verdianos, alguns que são bem conhecidos, e convidaram-me para ir fazer o videoclipe.
Ok.
E eu fui fazer.
Ok.
E gostei. Sim.
E depois começaram-te a chamar mais, foi isso?
Sim, começaram a chamar mais, sim.
Ok. Entrar em videoclipes é tramado, porque tu provavelmente danças muito melhor do que o cantor. Só que não podes dar tantas vistas como ele, não é?
Mas é verdade, danço muito melhor, sem dúvidas.
Yeah. Mas o cantor é que está no meio, não é? E tu não podes ofuscar, não é?
Pois, isso já não posso fazer nada.
Não, mas é, não é?
É verdade.
Tu danças muito melhor que ele, só que ele é que está ali a ser o protagonista. Então
sim.
Tem que haver um certo controle, não é? Ou não?
Sim, é verdade.
Ou eles depois no plano metem-se mesmo no centro e vocês lá atrás, não é?
Não, eu não fico lá atrás. Não me metam, eu não fico lá, não me ponham lá atrás que eu não fico.
Sim, mas bates o pé, tipo vais para um videoclipe, não, eu não vou ficar lá atrás.
Não. Nem vale a pena falar, digo, nem vale a pena. A minha cara já diz tudo. Eu não fico lá atrás.
Sim,
não,
sim.
Senhora, não fico lá atrás. Senão eu não entro no videoclipe. Não dá.
E dá imenso jeito hoje em dia saber dançar para o TikTok, atenção.
Mas eu não sei. Até sei fazer, mas eu não tenho paciência nenhuma para o TikTok.
Não, ok. Mas para a dança é uma skill ótima para fazer
sem
desafios.
Sem paciência. Não, é muito tempo perdido a fazer TikTok. Não dá.
Ok.
É aqueles passos. Aprender para cá. Não. Não dá. Sim. Não.
Se tivéssemos um Dança Comigo com atletas do Sporting, quem é que iria? Quem é que poderia dançar?
Além, eu, sim, tu? O Jorge.
Ah, sim, pois é. Pois é, o Jude nisto, o Jorge também dança. Ele dança sempre no final dos combates, não é? Sim, faz aquela dancinha.
Faz aquela dança. Eu, o Jorge, a Joana Ramos, a Maria. Está no caminho certo.
Só do Jude. E ao Jude fazer uma representação da dança. E fora do Jude, quem é que poderia...
Que vocês conheçam?
Sim, não, for atletas do Sporting. Olha, os teus amigos, o Pauleta, exato.
O Zique.
O Zique, sim, boa.
Sim, o Pauleta, o Zique. Opa. Quem mais? A Naide.
A Naide
dança muito bem. Ela dança muito bem. E ela tem uma energia boa.
Sim, sim. Para a dança isso é importante.
Tem uma
sim.
energia boa,
eu, por
sim.
exemplo, eu não conseguia dançar. Dançar
não sabes dançar?
Pá, acho que estava frustrado.
Está grave.
Eu também não sei. Tu não me ensinas?
Tu já é um caso perdido.
Porque dançar tens que seguir o corpo. E eu sinto que o meu cérebro desligou do corpo. Estão os dois em guerra.
Eu não acho que seja assim tão difícil. Eu ouço pessoas a dizer, ah, credo, como é que faz isso, faz aquilo, não sei. Quando eu estou por mim, já estou a fazer isso sem pensar. É uma coisa natural.
Estás a ver? Mas porque o corpo está em simbiose com o cérebro. A mim, não. A mim, imagina, o cérebro... Pá, nós já uma vez temos aqui, que é aquela, sabes aquela coisa de sincronização. O meu cérebro não me permite fazer isso. Desligou. Há ali um fusível que não dá.
Sim.
Mas as pessoas de dança é tudo muito natural, não é? É tudo...
É tudo natural. Eu em casa ponho...
Eu estava só a encher chouriço enquanto isto acontecia. Então vamos lá ver aqui a Wilson.
Vocês sabem que isso não sou eu, né?
Estás com um penteado diferente.
Esta és tu?
Essa sou eu. Ah, é uma curiosidade que vocês não sabem. É cabelos.
Mas vais dançar, é isso? Ou vais só representar? Não, é que isto também tem acting.
Só se vais chatear com ele.
Ai, meu Deus.
Plano fechado. O que é que os videógrafos estão a achar disto? Estão a gostar?
Como é que ele se chama? Gary, né?
Yeah.
Bem, nem jantaram, estão logo a discutir.
Não, mas depois eu comi.
Isto foi aonde foi gravado?
Foi na casa dele.
Depois tu cozinhaste?
Câmara à mão, mas tem aqui valor. Está aqui valor de produção. Tu tiraste a música quase os direitos. Mas recebeste alguma direção? Alguém te disse, olha, agora quero que faças isto, ou tu é que estavas ali meio improviso? Como é que foi?
Não, foi uma coisa super natural, porque eu já conheci ele faz tempo e foi uma coisa que nem foi assim muito bem combinada.
Okay.
E nós sabemos logo como representar e até correu bem. Não demorou assim tanto tempo, porque normalmente demora um bocadinho.
Ok.
E foi rápido. Porque eu já o conheço já há muitos anos.
Ok.
Já foi...
Nós temos duas estrelas do audiovisual, vocês já viram isso? Uma concorrente de Masterchef e uma atriz de videoclipe. Isto bateu? Isto teve muitas visualizações, ou não?
Tem boas. Tipo 800 e tal mil.
Tchê! 817 mil. 5.8K. Tem quê?
Em 4 meses.
Isto só foi lançado há 4 meses? Epá. Grandes números, pá.
Foi
o ADN Leão ao pé disto, não é nada, pá. Está com grande... Isto chegou a ser trend no Spotify ou assim, ou no YouTube, não?
Sim.
Foi?
Sim.
Então, mas eu queria era um a dançar, pá.
Tem um a dançar?
Mostra lá.
Tem.
Ou vais dançar agora?
Não, eu não danço. Aí só sou...
E ela só faz
assim. Mas qual é que era o arco narrativo disto? Tu agora vais-te embora? Dás-lhe uma chapada? Como é que
não,
é?
Não, não, claro que não. Estávamos a discutir a nossa relação. Estamos sempre a discutir. E os vizinhos estão sempre a falar que nós estamos sempre a discutir isso mais aquilo. E nós sentamos para conversar sobre a nossa relação. E no final acabamos por... reconciliar.
Ok. Mas isto é um casal formal, não é? Que janta à mesa de fato e de vestido, não é?
Sim.
É um casal normal, não é? Nós em casa também sim. É sempre assim.
Sim, estás a ver.
Ah, ele no fim... Pedro tem casamento, é isso?
Não, eu já tinha, já tinha a aliança.
Ok.
Ah, estás a ver? Não nem prestaste atenção.
Não, sim, percebi.
No final não
tem outro. Ok. É pá, muito giro. Então, mas agora vamos ao da dança. Qual é que é?
Posso mexer no telefone?
Sim.
É só para escrever, porque ele não vai conseguir escrever. É que é.
E é dançar o funaná?
Sim.
É uma dança fácil, o funaná. Em que é que consiste o funaná?
Eu acho que é mistura de tudo.
Ou seja, difícil.
Sim. Não, para mim não é difícil.
Para mim tens que mexer bem a anca, não é?
Pois é. Pois, tipo, a minha anca não liga com o cérebro. Isso é uma ligação que não há, de certeza.
Eu primeiro.
Nós podemos...
Este já foi um dos primeiros que eu fiz.
Também bateu este no YouTube ou não?
Este não, foi, não bateu muito. Eu não faço nada disso, está bem?
Ah, mas este é mais clubbing, não é?
Sim.
Eu só quero ver a parte em que ele se entra, pá. Ele a fumar charuto, já estou bem.
Ai meu Deus, que alegre você!
Isto é o funaná, não é?
Já. Yeah.
Mas ele não canta, pá.
Canta.
Ah, mas isto é mais difícil, que eu achei que tu ias dançar. Eram várias, era tipo várias pessoas a dançar ao mesmo tempo, mas não, é só tu.
É só eu.
Ah, pá.
Então eu sou a atriz principal.
Já rejeitaste, não é? Já te chamaram para uma com 5 pessoas a dançar e tu... Não.
Não, já fui. Não. Já fui? Ah. Já fui.
E ao vivo, já fizeste ou não? Tipo, em palco mesmo, com um cantor?
Isso eu não consigo.
Porquê?
Acho que eu fico tímida. Com muita gente a olhar assim, eu acho que eu não consigo.
Sim.
Não consigo.
Epá. Sim, senhor.
Ah, mas mudas de roupa.
Mudaste de roupa e tudo, pá.
Sim. Três vezes.
Epá, isto são produções a sério. não é como aqui que a roupa, vocês estão com isso, mas a seguir têm que devolver.
Eu não estava a pensar em devolver.
Pois. Ninguém está, nunca ninguém está. Mas já repararam que é o arco dos vídeos, dos videoclipes, é sempre o casal, sobretudo canções de amor, é sempre o casal a chatear-se, né? E depois há uma resolução qualquer. Tu também te chateaste com ele, não é? Só te chamam para te chatear com as pessoas. Ok. E agora, mais uma vez, a dança é que vai resolver, não é?
Sim.
A dança é que vai resolver.
A dança resolve sempre tudo.
Olha, eu gostava de ver uma sinergia com o Jorge também. Um videoclipe dos dois a dançarem.
Dá-me-nos bem.
Dos dois a dançarem.
Dá-me-nos bem. Em todos os sentidos. Não é? Acho que...
Podiam fazer, pá, aqui um Manó, podiam lançar um Manó. Mas atenção, isto não teve números maus, estavas a dizer. Quanto? 750 capa. Em quanto tempo?
Aí ainda era uma bebezinha.
Yeah. Pois este aqui, assim, com 6 anos, o outro já está nos 2 milhões, não é? Olhem, tenho aqui fecho a dança, fecho o capítulo de dança. Mas gostei, não é? Isto está...
Espero que tenham gostado.
Nós depois vamos ter uma nova introdução para o ADN só com dança, está bem? Sim, não sabias que vinhas gravar dança hoje?
Ah, não sabia. Mas eu danço em todo sítio.
Mas faz.
Eu danço em todo sítio.
Vocês alguma vez tiveram de tomar, ao longo da carreira, tiveram de tomar decisões complicadas? De, assim, entre a espada e a parede? Coisa, tipo, ter que optar entre duas situações?
Sim.
Eu a Wilson estou-me a lembrar, porque ela uma vez, numa viagem de avião para a Taça do Mundo, acho que foi posta à prova nisto, teve que tomar uma decisão muito complicada.
Isso eu não contei. Eu não contei? Quem contou isso?
Isto foi quem me disse, foi a Maria Cidro.
Eu não contei isso. Ai.
Agora tens que revelar para o mundo.
Não, foi para o campeonato africano.
Ela disse-me que foi para a Taça do Mundo, num avião. Num avião para a Taça do Mundo, tiveste de fazer aqui uma escolha complicada.
Qual foi a escolha, meu Deus?
Estás-me a olhar para mim,
com as malas.
Ai! Ih, fofoqueira!
Qual é que era a outra? Agora queremos saber as duas.
Não! Vamos avançar para a prova. É assim, eu não brinco com a minha comida. Eu não brinco. E na mala, eu tinha verniz e tinha comida. E não podia passar uma das coisas. E o senhor assim, o que é que a menina vai escolher? E o João Rodrigues, o treinador... Ela vai escolher a comida. Eu disse, não, João, eu escolho o verniz. O verniz é muito caro, a comida posso comprar lá. Só que nós já estávamos atrasados para o avião. E ficámos ali bué de tempo à espera para eu escolher o que eu ia escolher.
Sim.
Eu acabei por escolher o verniz. Tinha lá bué de verniz, não é? Deixa lá o meu verniz, desculpa lá. Não faz sentido.
E o Jorge limpou depois o farnel, não é? Ou não?
Não, a comida ficou lá. Deixei lá.
É pá, mas isto dos aviões, pá.
Pois.
Porquê, pá?
É pá, nem eu sei o porquê, fiquei bem chateada. Fiquei chateada.
Mas o que é que tinhas, o que é que era, o que é que tinhas lá?
Era aquelas papas, aquelas papinhas.
Da veia. Ah, Cerelac.
Cerelac.
Ah, mas é, pois é, os mais de 100 ml, não é?
Sim.
Que eles não deixam.
Sim.
Porque acham que é uma bomba atómica que levas ali. Mas é uma papa Cerelac. Não é? Tem, pá, tem que
papa
parar Cerelac
com verniz. Pá, desculpa lá. E que, o João
que mistura ficou... estranha.
Não, e o João assim. Vai escolher a comida, certo? Não, João, quero o meu verniz. Desculpa lá, tem aqui muitos vernizes. Não tenho caminho nenhum de deixar ali os meus vernizes.
E tu e qual é que era a outra história? Estavas aí na outra, deixaste que era outra?
Não, eu percebi, a pergunta eu percebi qual foi tipo uma decisão difícil que tiveste, que tive que tomar. Ou algo do género.
Ok.
E foi tipo quando eu decidi mudar de representar Cabo Verde para Portugal.
Ah.
Pensei que tinha sido essa
isso
pergunta.
Era só eu passar-vos a perna para ir para aqui.
Pois, já percebi.
Mas, ah, ok, mas isso é giro, não tínhamos falado disso. Isso foi quando?
Foi em 2016.
E tu já tinhas representado...
Eu representava Cabo Verde antes.
Ok. E podes mudar?
Mudei. Posso mudar, mas agora já não posso mais mudar. Mesmo que eu quisesse. Fico para aí 2 ou 3 anos sem competir.
Ok. Mas porquê? Sim. Porque mudou, entretanto, o regulamento? É isso?
Não sempre foi assim.
Então, mas tu pudeste mudar?
Eu pude mudar. A primeira posso mudar logo.
Ah.
Mas aí já não posso mais, não posso okay. mais mudar.
Então, mas tu se tivesses competido, por exemplo, nos Olímpicos por Cabo Verde, poderias depois competir... Por Portugal?
Sim.
Ok, ok. Sim. Tu e o que é que pesou na decisão?
Ui, foram as viagens. Foi a viagem que eu fiz para Marrocos. Eu não estou a falar mal do meu país, está bem? Não estou a falar, vejam lá. Pai, não estou a falar, mas não estou a falar. E tivemos que dormir no aeroporto, não nos deram comida, não podíamos sair por causa do visto, não trataram do visto, disseram que já não podíamos mais sair. E no momento em que íamos ia sair, voltaram a dizer, não podem sair. Tenho que voltar para Portugal. E não nos deram comida. E eu a chorar, baba e ranho, porque... Pá, era uma criança.
Sim.
E já estava com fome, perdia muito peso na altura, já estava com o peso certo. E eles disseram, ah, não podem sair, vamos vos dar uma garrafa de água e uma Sandes. Comemos uma... Imaginem a Sandes.
Sim, não era pão com chouriço.
Pois, agora imaginem. E eu a comer aquilo, aquilo aqui estava-me a saber a melhor comida do mundo, porque já estava com muita fome, muitas horas, dormi no aeroporto. E... Mal acabei de comer, passado para aí 1 minuto, olha, podem sair para a prova. Desculpa. Eu perdi o peso, agora já comi, já pus o peso outra vez, vou sair para a prova, não tem como. Não tem como. Eu liguei para o Pedro e ele disse, olha, tu nunca mais vais não sei o quê, não sei o que mais. E acabei por tomar a decisão de não representar mais Cabo uhum. Verde, peço desculpa. Mas não dá, são coisas complicadas, porque eles são coisas que eles podem tratar com antecedência
Sim.
e não fizeram.
Uhum.
É muito mal um atleta chegar para competir num campeonato africano e não poder sair porque não trataram do visto, que é
Sim.
uma coisa
okay.
não
Sim,
tem eu... como
okay.
E aí eu optei por mudar.
E bem, agora estás a representar aqui Portugal. Nós, olha, para nós está excelente. Olha, Ana, tu estás, disseste há bocado que estavas a estudar, estás no primeiro ano do mestrado de Psicologia Clínica e da Saúde.
Exatamente.
Isto até é um curso que eu imaginava alguém de ajuda a tirar. A sério, porque tinha... Não, lá está. Nós estávamos a falar da questão da saúde, não é? Há muitos atletas em universidades e faculdades ligadas à saúde. Porquê? O que é que queres fazer com isto?
Acima de tudo, eu acho que há a ideia errada que o pessoal que vai para a psicologia é para se autotratar. Não, não mesmo.
Okay.
Se bem que deve haver pessoas que vão. Essencialmente é um bocado para... melhorar a psicologia em desporto em Portugal, porque nós temos muito poucos psicólogos do desporto
uhum.
e era um bocadinho para ajudar, se calhar, atletas como eu, que sou mega ansiosa antes de uma competição e às vezes para lidar com lesões graves.
Sim.
Foi por isso que eu também acabei por ir para a psicologia. A minha mãe também é psicóloga, mas não tem muito a ver com
então,
isso.
Então, mas o que estás a dizer é que foi também para... Estavas a dizer ao início, não foi para me autotratar, mas estás a dizer que ficavas muito ansiosa, acabaste por dizer que também era para resolver esse problema, ou não?
Eu acho que foi para me autoconhecer um bocadinho, porque dizem, os nossos professores dizem sempre, ah, vocês para serem bons psicólogos têm que se conhecer muito bem, fazer okay. terapia, e eu acho que foi, eu nunca fiz terapia na vida, mas acho que ajudou-me um bocadinho aquilo que aprendi na faculdade a ajudar a utilizar para, no meu proveito.
Para te conhecer, mas para conhecer melhor não é só uma viagem a Bali, como dizem as influencers, não é só preciso ir a Bali para te encontrar, achei que era só isso, pá. Afinal é preciso mesmo um curso de psicologia a sério, pá. Fogo, pá, não assim não dá jeito nenhum.
Ela okay. ainda não está aqui e vai ter exames
Verdade.
E vai ter exame hoje, pois é, estamos a falar de exatamente, sim. Exame de?
Avaliação psicológica.
O que é que te vão perguntar nesse exame?
Qual é o instrumento que se usa para te avaliar a tua personalidade, por exemplo? Ou se tens alguma perturbação, por exemplo?
É o Instagram, não é? É o instrumento que se usa para avaliar a tua personalidade. Eu só vou ao Instagram da pessoa e consigo ver, ok, não, desta pessoa tem um problema de narcisismo.
Assim, tens vários, mas depois aquilo dentro da personalidade tens depois instrumentos que avaliam a depressão, a ansiedade. Pronto, e depois a professora vai lá pôr a opção e tens.
Mas instrumentos que há objetivos, tipo o quê, por exemplo?
Por exemplo, é um questionário. Por exemplo, nós temos uma bateria de testes que chama-se VICE, que é para avaliar a personalidade e o funcionamento cognitivo, que são 15 testes. Uhum. Basicamente, não precisas fazer os 15 testes. E é uma bateria que avalia várias coisas, se tens alguma perturbação a nível cognitivo. Sim. E se precisas de tratamento ou não.
Mas são perguntas que se faz ao doente, é isso? São...
Normalmente, ou são perguntas, por exemplo, um dos testes é um bocado infantil, mas é perguntar se tu conheces aqueles animais que estão ali a mostrar, porque há pessoas que, de facto, sim, com uma perturbação não conseguem perceber que animal é que está ali. Mas normalmente são perguntas que tu escreves.
Uhum.
Nunca é nada para desenhar, é mais para crianças.
Mas o espectro para o diagnóstico vai desde que engloba tudo, todas as doenças psicológicas?
Não, é mais, por exemplo, déficits cognitivos ligeiros, por exemplo, doença de Alzheimer, mas muito numa fase inicial. Uhum. Ou seja, são perturbações não muito graves.
Sim.
Porque para isso também precisas fazer outros testes, precisas também fazer é sempre preciso fazer uma entrevista à pessoa. Uhum. E conheces a pessoa durante um X número de sessões. Não basta olhar para ti e dizer, tens uma perturbação X. Sim. Ou Y.
Mas isso não é... Uma escala tão objetiva não é difícil, porque muitas vezes confundem-se as várias doenças, não é?
Sim, um bocadinho isso. E também porque às vezes as pessoas alteravam um bocado os testes. Por exemplo, já aconteceu pessoas a preencherem os testes e dizer, olha, eu sinto-me bastante mal, super deprimido todos os dias, só para depois terem um atestado de incompetência e não irem trabalhar, por exemplo. Então sim, é feito mais testes para evitar que aconteça isso.
E se alterar os testes é um grande problema na psicologia. Eu lembro-me dos testes psicotécnicos. Eu dei para tudo, pá.
Eu também.
Eu dei para cozinheiro e não sei cozinhar. Eu dei para desporto e era mau desporto. Não era tão mau, mas pronto. Mas dei para tudo. Tu podes aldrabar que gostas de uma coisa, não é?
Pois, isso também.
Exatamente, isso aconteceu-me também.
E faz aquilo tão cedo, com 17 anos. É pá.
Faz sentido.
Não quer dar fraqueza. Gosto disto. Pois é, aquilo acaba por ser contraprodutivo, não é?
Sim, aquilo acho que ainda te confunde mais. Yeah, eu sinto. Yeah. A mim deu-me, por exemplo, humanidades e ciências. Eu, ok, o que é que eu vou fazer?
Ok, sim. Pois é,
é um bocado. Mas é um teste que é bastante usado, mas dá-te um indicativo, simplesmente. Só que as crianças levam muito isso a sério e pensam, ok, deu-me humanidades, já sei que tenho que ir para humanidades. Uhum. Dá um indicativo. E acho que aqueles testes são muito subjetivos, porque aquilo é coisas muito de bonecos, sequências e tudo.
Sim.
Aquilo é horrível.
Mas vês tipo em consultório a fazer tipo, sei lá, terapia mesmo direcional, tipo com um doente, ou o que é que queres fazer com isso?
Acima de tudo gostava de trabalhar com atletas, a começar por aí. Pode ser equipas ou a nível individual, porque é engraçado ver a dinâmica de uma equipa, porque não tem nada a ver trabalhares com uma equipa e trabalhares a nível individual, porque às vezes o problema de uma equipa é o facto das pessoas não comunicarem umas com as outras, e a nível individual tem muito mais questões, às vezes da infância, dos pais. Portanto, eu vinha-me a trabalhar, não digo bem num consultório, que isso é muito clínico, muito terapêutico.
Num divã, tipo a Freud, não é? Tipo uma coisa assim mais...
Ser. Isso eu já gosto, mais psicanalítico.
Sim, cognitivo ou comportamental, sim. Mas como é que se faz numa equipa? Ou seja, se não for individual, como é que é a análise? É uma coisa mais de dados?
Acima de tudo é feita uma entrevista com todas as pessoas, para conseguires perceber um bocadinho melhor a dinâmica de todos. E depois também é falado com o treinador, que é bastante importante a opinião do treinador, para tu perceberes as dinâmicas, quem é que se dá melhor com aquele, se há rixas entre as pessoas. Uhum. Dessa equipa. Mas acima de tudo é feita atividades que englobem a equipa toda. Ou seja, por exemplo, agora usa-se muito na natação a questão de estarem um minuto... fecharem os olhos, estarem ali só a pensar na vida deles, o que é que vão fazer no treino, só para se focarem um bocado, porque às vezes as pessoas estão super dispersas. E depois é feito muito o trabalho de competências, que é de saberem lidar uns com os outros, saberem lidar quando aquela pessoa erra, não caírem todos em cima dele.
Sim.
Acontece muito isso.
Ok, a gestão de equipa é importante, não é? Sim.
Sim, e é muito importante o trabalho do treinador nas equipas, acho que ainda é mais importante.
Nós também estamos a precisar aqui de fazer isto no ADN, pá, que a equipa está na... pá, nós estamos mesmo no limite, eu digo sempre isto, mas é verdade, pá, nós não nos damos muito bem já. Não, mas isso em qualquer equipa, não só em desporto, atenção, mesmo numa sim, empresa open space em que estão todos juntos e não sei, pá, aí dava sempre jeito de ter um psicólogo para conseguir analisar as dinâmicas do grupo. É. Tu usarias isto ou não? Achavas que era interessante, Wilson? Sim. Podia ser, não sei, pode ser um suporte para, pá, na competição, por exemplo, em que vocês têm aqueles momentos mais ansiosos de, pá, tem, sei lá, nos Jogos Olímpicos, por exemplo, que é um a cada 4 anos, é normal a ansiedade aí ser muito maior, não é? Isto pode ajudar, pode ser, tipo, a psicologia clínica pode ajudar o atleta a sentir-se mais, é pá, a vir à terra.
Toda
a...
Na academia temos psicólogo.
Temos
aqui no lado da formação, 3
formação toda. Toda ajuda é bem-vinda.
Claro.
Toda ajuda
é
bem-vinda.
E isto é à borda, não é? O clube paga.
Supostamente.
Lá, pode, sim, não, espero que vocês sejam honorários para o psicólogo, mas o clube é que tem que pagar, não são os atletas, sim. Pá.
Ah, claro.
Yeah. Eu acho que faz todo sentido, mas tu querias aplicar ao desporto, querias aplicar a... Eu vi, não sei se esta informação é correta, que ias fazer um estágio com os atletas do atletismo.
Sim, vou fazer um estágio para o ano no Jamor, já foi aceito e tudo, e para o ano também tenho que fazer a tese, não sei bem em que é que vou fazer a tese, mas vou fazer um estágio com o pessoal do atletismo
do acho Sporting?
Não, mesmo equipa nacional, seleção nacional. Patrícia Mamona, Pichardo.
Ok, epá, mas eu gostava de meter o talento só em prol do Sporting, pá. Não, estou a brincar. Mas achas, ou seja, tu podes fazer a tese nisso? Podes fazer, isso pode ser a própria tese?
Sim, eu gostava muito de fazer na base das lesões e um bocado como é que um atleta pode conseguir superar uma lesão. Acho que...
Terá tido a ver com teres tido as tais lesões?
Acho que sim, porque a única coisa que eu aprendi com as lesões foi que o descanso é super importante, que às vezes não esquecemos um bocado. E eu era aquela pessoa super maluquinha que ia treinar todos os dias, manhã à tarde, não descansava nada, pois também estava nas aulas.
Sim.
E acho que com as lesões aprendi um bocado a saber superar isso. Mas não é fácil não poderes competir e depois a questão da pandemia e tudo.
Uhum.
Então acho que foi complicado.
E porquê é que vais para outra modalidade e não para o judo? Fazer, para haver uma higiene de não...
Sim, também tem a ver com questões éticas, porque tendo em conta que eu conheço muito os atletas de judo fora do ambiente de consulta,
okay.
Em termos de questões éticas não
pois
era muito correto.
Sim, consulta e depois iam para os shots, não é? Tipo, não dá. Sim, sim.
Pois sabiam eles os meus segredos e eu sabia os segredos deles que eles não me partilhavam na consulta.
Eu não ia contar.
O pior da terapia é o que não se diz na terapia. O que é mais deep, não é?
Aí está o grande problema.
É o que não se diz.
É verdade.
Estou a sentir aqui uma certa reserva da Wilson à psicologia. Ah, não.
Há muitos atletas assim.
Ah, pois que depois dizem que assim. Fraqueza.
Eu não acredito muito nessas coisas.
Mas porque o atleta não pode mostrar fraqueza, lá está, é
aí
tal
é
coisa.
Que está.
Mas eu acho que deve mostrar.
Não consigo.
Eu acho que mas é aquilo do eu compreendo. Eles estão sempre a dizer, pessoal, meu amigo, tu não compreendes nada. Eu estou no sofrimento, tu não podes dizer eu compreendo a tua situação e estás a passar por uma situação difícil. Os psicólogos têm a mania de dizer eu compreendo e respostas super empáticas.
Eles já têm a resposta programada para tudo.
Yeah.
Não dá.
Porque nós guiamos o vosso pensamento, ou seja, não. Eu não te vou dar conselhos, eu vou-te fazer tu chegares à tua própria conclusão. Então é um bocado isso que vocês não
Mas eu acho que nem é bem compreender, o psicólogo é mais fazer perguntas, não é?
Sim.
Sim.
Só que nós aprendemos muito a dizer eu compreendo a tua situação.
E dar conselhos.
E usar esta vozinha mesmo.
Não, mas os conselhos
muito...
não é. A terapia não é para dar conselhos.
Pois não, não podes. Está mal feito.
Se eu estou lá com problemas, eu conto os meus problemas, supostamente, ela tem que me dar um...
Mas eu percebo perfeitamente isto, atenção. Eu percebo que é uma pessoa que quer soluções. Pá, então
eu quero
para
soluções,
aqui,
eu vou para aí e quero soluções, não quero mais problemas.
Eu estou a pagar 70 pau para uma consulta e eu é que vou responder às minhas perguntas?
Pois, não faz sentido nenhum.
Eu também compreendo isso bem.
Pois,
Não,
basicamente
aqui
é isso.
Não, mas não tenho cabimento nenhum, desculpa lá.
Sim. Só depois
já
estou prazo...
ali a falar dos meus problemas, vou tão a fundo, já começo a chorar, que é muito difícil, já estou a chorar, sai dali sempre sem solução.
Yeah. Não, sim, estás a mostrar a outra pessoa, estás-te a mostrar vulnerável a falar das tuas coisas e ela não fala de nada. Não é? Tipo, não, hoje estou pá.
Isso vai-se resolver. Está bem. Eu entendo.
O psicólogo
não me preocupes.
Mas às vezes há psicólogos que, para mostrar empatia, vão buscar uma situação pessoal. Sem desvendar muito, mas olha, eu tenho uma doente, sem revelar, ou tenho um doente que tem isto aqui, para mostrar empatia, não é?
Sim, e às vezes é contou informações pessoais, mas deve ter um bocado de cuidado, porque, por exemplo, se eu disser assim, eu já passei por isso, ela pode achar, você passou por isso, você conseguiu resolver, ainda ficam pior, porque, ok, eu estou nessa situação, eu não consigo resolver.
Eu fui uma vez à psicóloga. E chorei, nunca mais lá fui.
Mas há uma frustração de quem vai, de, então, mas eu estou a falar da minha vida e esta pessoa não fala, pá.
Yeah.
E depois quando fala, tu queres que ela fale. Por exemplo, se dizes, epá, estou triste há um ano. E ela pensa, também. Não, mas espera aí, tu não quer falar consigo sobre isso. Também está triste, não é? Ou seja, é importante também haver aqui, tens que medir, não é, a cena.
Sim, tem muito a ver com a até pode não ter nenhuma perturbação, mas tem muito a ver com a personalidade da pessoa, é isso que estás a dizer. Se eu começar a falar da minha vida, eu também estou triste, se calhar tu ainda vais ficar mais triste ainda.
com o teu problema, se calhar.
Yeah. E tu não apanhaste professores que tu vês, como é que é este tipo da psicologia?
Vejo.
Tipo, que tenham tipo uma perturbação do ego, que são narcisistas ou que são, não é? Como é que essas pessoas... Porque há psicólogos que têm ali um desvio também de...
Eu acho que quem vai para a psicologia tem um parafuso a menos, muito sinceramente. Ou vai ter alguma perturbação daqui a uns anos.
Isso pode ser tudo o que seja contigo. Sei lá, o humor também. O humor também tem... O riso, o alívio também... Mas pode ser dos atletas... Eu também acho isso dos atletas. Os atletas também têm qualquer coisa de... A obsessão pela vitória, pelo sucesso. Isso é uma coisa... Tem, ou seja... Tudo, mas os videomakers também, porque é que eles estão a filmar os outros e não estão a olhar para eles? Se vais ver, todas as profissões têm um desvio qualquer. Eu acho que depois nós é que nos sentimos demasiado especiais sobre as nossas coisas, não é? Mas não vês, tipo, professores ou colegas, tipo, como é que isto está em psicologia?
Vejo muito. E aquela coisa de teres que falar assim muito calmamente, muito mosquinha morta, e tens de ser muito empático, faz muita... Eu tenho um professor e diz-me, vocês têm que ser vocês próprios. Se for preciso dizer as neiras, dizem as neiras na consulta.
A sério?
Agora, tem é que...
Nessa consulta dava-me bem.
Não, mas tu depois também...
Depende um bocado da personalidade de cada um, exato.
Ah, mas que pois um psicólogo pode ter múltiplas personalidades, não é? Tipo, com um doente é compreensivo, com outro é assertivo.
Convém não ser muito bipolar, mas sim, pode ser.
Yeah.
É seres coerente consigo próprio.
Sim.
Se tu não és aquela pessoa a falar assim muito calmamente e super fofinho e simpático, não vai resultar bem.
Então olha, agora quero o vosso melhor acting calmamente para fechar este episódio para esta câmara. Nós acabamos sempre com os atletas a despedirem-se das pessoas, a desafiarem para irem ver as vossas competições aqui nesta câmara e agradecerem este bocadinho em que estiveram aqui connosco.
Podes começar. O que é que eu digo?
Não sei.
É só agradecerem, malta.
Obrigada por terem estado a acompanhar o nosso episódio. Espero que tenham gostado. Comecem a acompanhar as competições no Judo, se não o faziam. E espero que esteja tudo bem com vocês.
Só tenho que dizer obrigada, né?
Sim, sim. Não, mas isto, sabe o que foi isto? Isto foi acting, quem já fez depoimentos no Masterchef.
Pois é, eu
não. Nota-se que ela já esteve no Masterchef ali, tipo, a fazer takes várias vezes. O que é que disseste lá? Só para...
Eu disse, olha lá, qual deles? A VT ou mesmo a falar?
Sim, a falar. Na reação às...
Ah, porque aquilo é gravado, imagina, tens a parte de estás a cozinhar e depois vais gravar para uma salinha, sim, quais é que foram as tuas reações? Tipo, fogo, não estava nada à espera que isto acontecesse, não estava à espera que saísse o coisa. Mas vim cá a homenagear a minha avó. Essa parte tens sempre a reforçar.
Sim,
reforçar. Eles gostam do sentimento.
Sim, senhor. Muito obrigado, olha, diverti-me muito. Obrigado.
Obrigado.
Gostaram? Divertiram-se?
Gostamos, sim, senhor.
Ué.
Foi mais fácil do que eu
pensei. Por acaso, juro que ficou. Juro mesmo, pensei que ia ficar tímida, mas não fiquei.
Não.
Não fiquei.